Pode pitch. Pode pitch. Pode pitch. Cidadania.
Estamos começando o nosso primeiro programa, o Pod Pit Cidadania, aqui no Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho da Itaipu. Estamos aqui no estúdio com as e os participantes da oficina Mídia, Cidadania e Direitos e vamos falar um pouco sobre o universo da aprendizagem. Vamos às apresentações.
Olá, eu sou Felipe e sou oficineiro do curso Direitos, Mídia e Cidadania.
Oi, eu sou a Ana, sou estagiária de serviço social e junto com o Felipe faço as oficinas.
Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu sou da área da Auditoria EBR.
Oi, eu sou a Eduarda, eu sou speech da Superintendência de Compra e eu sou participante da oficina.
Oi, eu me chamo Vanessa de Jesus, eu fico no Almoxarifado, na área da Superintendência de Compras.
Para iniciar, vamos saber um pouco sobre o que é o PIT. O Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho, também conhecido como PIT, fundado em 1988 na Itaipu Binacional, promove o direito à profissionalização previsto e garantido conforme o artigo 227 da Constituição Federal, artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei da Aprendizagem número 10.097 do ano de 2000. Contribuindo para o atendimento e a integração de adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade e ou risco social ao mundo do trabalho.
Entre seus pilares fundamentais estão, por meio de conteúdos e práticas alicerçados nos quatro pilares da educação da Unesco e das competências para a vida do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o PIT apoia os adolescentes na construção de sua identidade, na conquista de sua autonomia e em seu processo de interação com outros adolescentes e colegas de trabalho, com a família e a comunidade.
No programa de hoje, vamos ouvir algumas PITs que participam da oficina Mídia, Cidadania e Direitos sobre o universo da aprendizagem do programa. Entre as questões norteadoras que elas serão convidadas a responder estão: o que é ser PIT, quais as contribuições que elas enxergam nessa participação no programa, entre outras. Acompanhe a programação. Fique com a gente.
Para vocês, o que é ser PIT? Como foi a entrada no programa e como está sendo agora, já na reta final dessa etapa?
Poxa, eu sou uma pessoa privilegiada. Privilegiada porque é muita, muita, muita gente querendo conseguir uma vaga pro PIT. E eu, com essa idade, com essa mentalidade, capacidade, né, que já dá uma pessoa que não é muito, consegui uma vaga para vir para cá. E aqui realmente a gente aprende muita coisa, não só sobre como comer coffee de forma elegante, mas de como a gente presta serviço, né, atendimento com o público, não diretamente, mas a gente aprende isso. A gente aprende modos sociais, sabe, tipo como você deve se portar no escritório, o que você deve falar, o que você não deve falar, momentos que você deve ser formal, momentos que está ali em descontração, que você está ali conversando, trocando um papinho, sobre administrar o seu próprio dinheiro, porque ali você já começa a ter uma consciência do que você ganha e você vai começar a repensar, pô, que é caro, não vou comprar isso aqui não.
Ninguém tá com nome sujo, né?
Não, eu sou menor de idade.
Foi meus pais.
Ninguém sabe o nome dos pais, né?
E é uma experiência muito única, porque é que você conhece uma família de verdade. E a Itaipu não é só a pedra que canta. Ela é uma família muito inclusiva, acolhedora, que vai passar toda a experiência que ela aprendeu pra você. E se você tem algum medo, uma insegurança, eles te asseguram de que tá tudo bem e que aqui você pode ser quem você é.
Pra minha história de vida, com certeza a entrada no programa PIT foi uma das melhores coisas que acho que vai acontecer, melhores experiências, digamos. Quando eu descobri que eu havia passado pela guarda para mim poder entrar aqui. É, eu fiquei muito ansiosa, muita expectativa, né? E muito medo também. Porque a gente entra assim de mãos abanando, a gente não tem experiência nenhuma, a gente não sabe como vai funcionar, como vai ser as nossas pessoas ao nosso redor. Porque a gente sabe que tem ambiente que a gente encontra pessoas que se dão por gente, mas nem todo lugar é assim. E quando eu cheguei aqui eu me senti completamente acolhida. Por causa que os nossos supervisores, eles já têm, digamos, eles já são instruídos para lidar com a gente, então eu me senti abraçada. Quando eu sair do programa, eu vou estar muito em paz, muito feliz comigo mesma, por ter adquirido tanto conhecimento, coisas que eu sei que vão me ajudar futuramente na minha vida e basicamente tudo relacionado ao mercado de trabalho. Ele sempre propõe que a gente adquira mais conhecimento, realmente o aprendizado, né? Você sempre diz, diferentemente de outros lugares afora, que quer que você apenas se esforce e bata as metas.
Sim. Exatamente. E aí deu tudo certo, eles conseguiram me encaixar lá, eu consegui passar pela seleção. Aí eu passei pelo psicólogo, que foi bem, bem pesado. Mas foi uma experiência muito boa. E eu falo que entrar no PIT é uma experiência muito boa e muito doida também, porque você chega aqui com muito medo. Você não dá nem boa tarde direito pras pessoas, porque você fica com muito medo. E aí você, tipo, o que eu faço? O que eu falo? Será que eu posso tomar um café? Será que eu posso tomar um chá? Pegar um biscoito? Será que eu posso ir no banheiro? É de graça? Você entra com muito medo. Uhum. E a parte boa é que eles acolhem você aqui, de um jeito e de outro.
Uhum.
E você tem uma melhor amiga. Sua supervisora vira sua melhor amiga. Então é muito bom isso. Ela me ensina, tipo, ó, isso daqui tá errado. E pra mim tudo bem, sabe? Pra mim não é um julgamento, ela tá me ensinando. E aí, sabe, virou, era tipo uma mãe pra mim.
Uhum.
E aí tem bom também, né? Tipo, uma mãe pra gente. Eu acho, assim, que, tipo, o aprendiz, né? Tem bom não é muito pra você trabalhar, mas é pra você aprender. Aprender a conviver com as outras pessoas, aprender como é que é esse ciclo de você chegar, trabalhar, usar o uniforme e tudo mais. Na minha escola, eu odiava usar uniforme. Eu não uso uniforme. E no meu trabalho, eu tinha que usar uniforme todo dia. Então, era aquele luto. Nossa, eu tenho que usar uniforme, usar crachá, não posso esquecer. Sua cabeça é muito dura, eu esqueço tudo. E aí, não pode esquecer o crachá, não pode esquecer o horário que o ônibus passa, senão você não vai.
Uhum.
Então, eu acho que é uma experiência, tipo, muito radical, assim, na vida da pessoa.
E tem que se preocupar muito com esse aprendizado, né? Não só, você tem que bater o cartão todo dia, 2 horas da tarde, e depois bater de novo às 5h30. Não, é justamente ter essas oficinas para que a gente possa entender que nem tudo vai ficar só em trabalho, vai ter momentos que você vai precisar descontrair a cabeça, senão você vai ficar louco, tipo, os caras são difícil de produção, eles não batem bem, eles não veem a luz do dia. E a Itaipu é muito única, a gente tem um plano de saúde.
Você aprende, você, tipo, a se comunicar melhor com as pessoas, até mesmo no ambiente de trabalho. Minha supervisora sofreu comigo um pouco no começo. Porque eu, devido à timidez excessiva, não ter sempre aquele contato, eu era extremamente formal, entendeu? Eu não sabia me comunicar com ela de uma forma que ficasse um clima legal, uma coisa assim leve, né? Ficava aquele clima pesado, eu
ficava tensa.
Saia com licença, fazia qualquer coisa de errado, desculpa. E ela me ensinou de uma forma muito bacana que nem sempre precisa de ser desse jeito.
Uhum. Você ser jovem aprendiz, isso também dá uma, como posso dizer, você fica mais também tranquilo, sabe, em questão a entender que você tá aprendendo e tudo bem, você cometer erros e com eles você aprende, sabe, eu acho que isso traz também uma leveza, sabe.
Uhum.
tira um peso.
Que às vezes nem fala sobre o simples, que é isso. Sim. Né? É, você errou, é para estar aprendendo.
É, está aqui.
Ter esse espaço.
Sim.
Né? Que nem sempre, né, no mercado de trabalho você tem.
Uhum.
Entrando direto com ela, comentou.
Uhum.
Mas assim, só emendando essa questão, como que vocês veem assim, a vida pós-pitch? A vida terminando já, vocês também em dezembro também vão fechar esse ciclo. Como que vocês veem o futuro?
Mas é o medo de você escolher a faculdade certa, porque você ainda que você tem que escolher uma faculdade, né, pra voltar pra estagiar. Mas é, gente, é o medo, porque a gente fica, aqui a gente é tipo como uma casa pra gente, então a gente tem aquele medo assim de quando a gente chegar lá fora, a gente tem que procurar um emprego, é tipo, oi, você quer contratar eu? Sabe, é tipo muito aquele medo de você não ser aceita, de você fazer alguma coisa errada. Por mais que aqui a gente aprende muita coisa, não é a mesma coisa que a gente vai, tipo, às vezes aplicar lá em outro emprego. Então tem aquele medo, né, aquele receio de não dar certo, eu vou fazer, será que eu vou ganhar o mesmo salário?
Triste, eu não me senti triste com certeza quando eu sair daqui. É como todas as despedidas, né, o coração fica apertado, aflito. Porque você sabe que, igual aquilo, nenhuma despedida é igual a outra. Em cada despedida você deixa algo importante.
Uhum.
E esse importante é sempre diferente. Então, vai ser bem complicado. Mas, como a gente adquiriu muita experiência aqui, acredito que isso vai abrir portas ainda mais maravilhosas.
Uhum.
Sim, porque, tipo, por exemplo, quando eu entrei aqui, eu queria fazer mil e uma coisas. Ai, vou acabar aqui, vou fazer medicina, vou fazer administração, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí, a partir do momento que a gente tem o curso, né, de OP, a gente para e pensa, será que eu realmente gosto daquilo?
Uhum.
Será que aquilo realmente é a minha área? Tipo, eu queria fazer matemática, medicina e direito. E eu descobri que não tem nada a ver com isso, que eu sou totalmente rumo contrário. Tipo, eu vou fazer agora administração, contabilidade.
Uhum.
Eu descobri que eu sou mais essa área, sabe, de negócios.
Uhum.
Porque, sei lá, enfim. Ou de comunicação também. Uhum. Eu sou bem dessas duas áreas. E isso me ajudou, sabe, bastante a definir qual faculdade eu quero fazer. E que eu posso fazer um cursinho de empreendedorismo, né? Se eu não conseguir, ou se eu não quiser fazer uma faculdade agora, pra gerando lucro, né? Pra ter lá na frente uma bolsinha de emergência, né? E aqui é maravilhoso, né? Não tem o que falar. Já não tem palavra mais pra falar daqui.
Eu ainda quesito a minha área de profissão que eu quero seguir, eu ainda tô bem decidida.
Uhum.
Só que principalmente nessa oficina, eu consegui devido aos nossos debates. Eu consegui abrir minha mente e eu entendi que eu ainda sou jovem e eu não preciso ter pressa pra me decidir logo, tipo, o que eu quero fazer. Uma hora eu vou me encontrar e é assim a vida, não tem um roteiro certo pra seguir.
Exatamente.
Você cria o seu roteiro.
Exatamente. Se for ver a vida de cada um, tem amigas minhas que estudaram comigo no Fundamental, que hoje seguem um roteiro totalmente diferente da minha vida, sabe? Não fizeram faculdade, já tem filhos, tem... E a vida delas, são felizes do jeito delas,
sim,
são do meu jeito, sabe? Exatamente, não tem o que é certo e errado, tem que ver o que é certo pra você, né? Mas não tem... Bom seria se tivesse um roteirozinho, né? Um manual!
Vocês acham que o programa tem a ver com a construção de uma sociedade melhor e qual a relação do programa com os direitos?
Pra começar, como a Vanessa já falou, quando ela chegou aqui, ela era uma pessoa muito introvertida, né? Ela não conversava, ela era muito formal. E esse é o papel do programa PIT. Ele mostrar pro PIT que ele não precisa ser assim. Que ele tem o seu lugar na sociedade, que ele também tem importância. Não é porque ele é um jovem aprendiz ou um adolescente que tá construindo a sua vida agora, que ele não vai ter seu lugar na sociedade. Então o programa PIT ajuda a encontrar ele um rumo, ajuda a ele a encontrar um rumo pra vida dele.
Acho que a Eduarda falou muito certo, porque quando a gente entra aqui, a gente, mesmo a gente não querendo, a gente é muito formal, e a gente fica com medo e tudo mais, a gente age muito formal, sabe? Então, a Interpol ensina a gente tem nossos valores também. A gente pode ser quem a gente quer ser. Então, você não precisa ser formal toda hora. Você pode conversar, você pode brincar, você pode, né, ser quem você é. Então, não precisa de toda essa formalidade.
É um privilégio porque a gente não encontra, né, outra concorrência em questão de salário no mercado de trabalho, né, que concorre com a Itaipu. É só a Itaipu que tem esse salário para o menor aprendiz. Mas, em compensação, a Itaipu, ela cobra muito no quesito da sua formação, a sua vida pessoal, não só profissional. Ela investe na sua vida profissional, e muito. Tanto que hoje a gente está aqui nessa oficina, a Itaipu está investindo na gente para isso. Mas eles também investem muito na sua vida pessoal. Tipo, poxa, você vai ter que estudar, eu quero as suas notas, eu quero ver a sua frequência, eu quero ver como está a sua conduta. E tipo, a Itaipu ensina a gente a ser gente, vamos falar a verdade.
Eu acho que o programa PIT em si, que a Itaipu traz pra gente, é um programa que gera, assim, vai gerar futuros bons cidadãos, assim, que realmente vai contribuir com o nosso Brasil, com a sociedade em si, vai saber se comportar, saber viver em sociedade.
A gente fala muito que a Itaipu é mamãe porque é isso, né? Ela dá, ela ajuda a gente e ela cobra da gente ao mesmo tempo. Então, assim,
por mais.
Os direitos e deveres que a gente tem sendo PIT. Então, a gente tem, sim, o dever de ter que ir pra escola todo dia. A gente não pode arrumar briga na escola. Se, tipo, tem gente que vai lá, às vezes, tipo, o pessoal da Guarda Mirim pela Itaipu vai lá saber como é que você tá na escola. Em questão da nota, questão do seu comportamento. Se você, tipo, fica só no celular, se você presta atenção nas coisas. Se
você
como
faz
é que é,
trabalhos, como é,
como é que é a sua conduta com os outros alunos ali. Então, tipo, então, assim, querendo ou não, por mais que a gente tenha muita coisa boa aqui no tempo, a gente também tem muito a dever também.
E é muito interessante porque quando a gente fala disso, isso deveria ser algo que já deveria ser implementado no cidadão brasileiro. Já deveria nascer com isso, tipo, ah, eu tenho que me dedicar, eu tenho que se esforçar por mim. Não tanto por você, mas por mim. E aí tem por trás muito isso, sabe? Você se autovalorizar, você ter autoconhecimento. E muitos outros estímulos psicológicos que ela causa na gente.
É tipo, pra você saber quem você quer ser de verdade. Não pelas outras pessoas, não pela Itaipu, mas por você. Quem você quer ser? Eu acho que ele, tipo, eles trazem muito isso pra gente. Que nem na oficina, né, que a gente tá fazendo. A gente tá buscando entender o que a gente vai ser, o que a gente quer ser. Tipo, como é que tá o mundo, a sociedade agora.
Principalmente então, a gente muito jovens, né, que é tão indeciso com o mundo, com a nossa volta. Que ainda
está
nesse processo de
descobrimento. Em contraste a isso, a gente tem as desigualdades sociais da sociedade em geral. Como que vocês, então, sobre essas desigualdades sociais, que também foram trabalhadas na oficina, quais vocês acham que são mais urgentes, assim, a serem combatidas e mudadas por essa juventude que está se formando?
Acho que, além da desigualdade econômica, né, que acredito que é uma das... Até mesmo um dos assuntos mais repercutidos no Brasil, a desigualdade étnica também, quesito da questão racial e tudo mais, sexualidade também, é um ponto muito a ser discutido, ponto de todo esse preconceito que envolve.
Uma coisa que também que precisa ser mudada agora, para já, é os jovens, jovens terem mais consciência de que o futuro está na mão deles. Então, não tem como ficar bobeando. Bobeando no sentido de perder o tempo. É tipo, é agora. É já. O Estado tá investindo na nossa educação. Não é aquela educação de qualidade. Meu Deus, que educação. Mas, tipo, a gente tá tendo um suporte pra estudar. Tipo, vem a questão agora do passe livre. O passe livre pro estudante. Poxa, agora você não paga mais transporte, você tem um passe livre, qual vai ser mais sua desculpa pra não estudar? Ai, na minha sala não tem material adequado pra eu trabalhar com meus alunos. O governo mandou uma televisão, que é o Educatron, eu acho que fala, né? Ai, mas a minha sala não tem isso, não tem aquilo. Tá surgindo de novo os laboratórios de ciência. Eles estão investindo nos laboratórios de informática. Então não tem mais desculpa pro adolescente falar, ah, eu não tenho suporte para estudar. Tá vindo psicólogos para as escolas. Estão investindo na nossa educação. Então agora basta o jovem acordar e lembrar, poxa, eu preciso mudar a desigualdade econômica que está no meu país. Mas essa desigualdade econômica não vai sumir sozinha. Eu tenho que ajudar. Eu também faço parte desse futuro que vai ajudar a eliminar essa desigualdade econômica. Eliminar essa desigualdade étnica, essa desigualdade racial, né? Eliminar essa desigualdade no sentido de gênero, de sexualidade, né? Ou até, como é que fala, trazer uma equidade para esse certo assunto.
Então, eu acho que é muito isso. A gente recebe essa responsabilidade na nossa mão, que a gente é jovem e a gente tem que mudar o mundo. Porque é a realidade, e tem muitos jovens que ficam vivendo um dia de cada vez. Então, eu vou viver daqui, amanhã eu vou viver daqui, e nunca paro pra pensar de, tipo, meu Deus, tá, daqui 5 anos, o que, que vai ser da minha vida? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que parar um pouco de viver cada dia, por, sabe? E prestar atenção no que tá acontecendo agora, porque se a gente não acordar agora e a gente não mudar agora, a gente não vai mudar mais. É a nossa fase de descobrir que a gente quer ser, descobrir que a gente é. Então, se a gente quer mudar essa sociedade, que, tipo, precisa de muita mudança, querendo ou não, a gente precisa começar pela gente. Porque a gente não pode mudar a pessoa, tipo, eu não posso mudar você. Eu posso mudar eu. Você pode ver eu me transformando em outra pessoa e querer ser igual eu, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente tem que acordar pra vida, assim. A gente tem que ver, tipo, eu quero essa mudança, então eu vou fazer essa mudança acontecer.
O salário da equipe, querendo ou não, dos pitches, ajuda muito nesse quesito de escolarização do jovem. Porque o que muito você se ouve, principalmente no ensino médio, dos jovens que abandonam a escola, é que deixam de estudar por causa da questão financeira, porque tem que trabalhar para poder se sustentar a família, os irmãos. E nesse quesito a gente tem todo um apoio. E a Guarda Mirim, junto à Itaipu, eles fazem isso de uma forma, assim, com uma tremenda excelência, sabe? Eles conciliam a gente, que a gente permaneça estudando e que a gente também tenha essa oportunidade de trabalho, algo que é muito importante, é fundamental na vida de jovens como a gente.
Eu concordo, é verdade que os jovens são o futuro, né?
Sim.
Mas não penso também que são a atualidade. Né? Obviamente vocês vão fazer uma diferença no futuro, mas vocês também fazem diferença na atualidade, né? Vocês também têm voz na atualidade para fazer a mudança pro futuro, mas também a mudança para vocês agora. Eu acho que falta muito isso, sabe? Falam, próxima geração, mas vocês estão aqui agora, sabe? Quais as mudanças que vocês podem fazer agora, né?
A gente brinca muito assim quando a gente tá falando de juventude, né? Que é o jovem é o problema, né? E o jovem é a solução, então também é isso, a gente também não está falando de quem está governando, né? A política hoje, que não são jovens, não são maioria, né? Então, claro que é o jovem futuro, mas ao mesmo tempo a gente também olhar para toda essa estrutura que gera essa desigualdade e ver a nossa parte, né? Claro, cada um fazendo a sua parte. Mas é isso também, não deixar de ver o jovem como problema. Também tem muita gente que está vendo a juventude como...
Sim.
Né, vamos falar, os rebeldes, né? Não é só isso. Isso tem muita potência.
E eles vendo a gente assim, a gente cria muita responsabilidade. De, tipo, a gente não pode ser assim, a gente não pode ser rebelde, a gente não pode tomar esse tipo de decisões. Então, assim, eu acho que a gente sabe, sim, que a gente tem certas responsabilidades. Mas eu acho que não precisam colocar tanto isso na nossa cara. De, tipo, você tem que fazer isso. Porque a gente sabe que a gente tem que fazer. Então, eu acho assim, esse negócio
Vai, vocês vão mudar tudo. A gente não vai mudar tudo.
É, tem um clipe, né? Inclusive que a gente participou com o MC Renan Inquérito.
Uhum.
É, desse ano que foi lançado o clipe Nossa Voz. Que o refrão dessa música vai falar: Nossa Voz, chega a nossa hora. Vem com nós, tem que ser agora. Ou seja, é, a gente tem o poder de mudar o nosso futuro, mas a gente também tem o poder de mudar a nossa atualidade no contexto social que a gente vive atualmente. É, não só como econômico, mas a gente tem como mudar tudo isso, essa questão de desigualdade, a partir da nossa voz. Porque o jovem é o aborrecente e é isso, vai sempre ser o aborrecente. Pode estar com 30 anos nas costas que ele vai continuar sendo aborrecente, ele não tem voz, ele não é adulto, ele não tem idade pra falar sobre aquilo. E é, poxa, a gente trabalha. Então a gente trabalha, a gente ganha nosso dinheiro, sabe administrar? Como que a gente não pode ter voz pra falar sobre isso? A gente também tá incluso nesse lugar. A gente também tem o nosso direito de impor a nossa opinião sobre tal assunto.
Eu acho que aqui, entre nós mulheres, uma desigualdade que a gente passa todas juntas é a de gênero.
Por quê?
Não só no, muitas vezes em ambiente de trabalho, que podemos receber salários menores, mas a gente tem que se privar, muitas vezes, de locais, de horários, por conta do machismo que tem, a cultura machista na sociedade. Então a gente tem que se privar de não poder, às vezes, frequentar tais lugares, ficar sozinha por ser mulher, horários, não poder sair na rua de noite. Óbvio, homens também, porque a gente, né, é um país que tem muita violência, né, muitas vezes pode ser assaltado, mas para além disso, acredito que a nossa maior preocupação vem em primeiro lugar. Se vai acontecer algo contra nós, né? Quanto alguma violência, né?
Eu acho que é isso, né? Tipo, a gente tem, só que a gente não conversa sobre isso. A gente não explora, a gente não fala. Então fica ali tudo quietinho debaixo do pano. Então eu acho que...
Ainda no armário.
Então eu acho que uma coisa ajudaria, tipo, não só aqui na Taipu, mas o mundo inteiro, é a gente falar sobre isso. A gente... Sabe, sentar e falar, olha, que bonito, tipo, isso. Ou, nossa, que errado tá acontecendo isso, né? Então, tipo, sair do armário tudo isso. A gente tem, sim, nossos direitos, nossos deveres e tudo mais. E a gente não fala disso. Tem muita pessoa que não sabe o direito que ela tem no trabalho, no direito que ela tem na escola.
Bom, caminhamos para o fechamento do programa. E com isso, queríamos agradecer a participação de vocês, PITs, por contribuírem nessa discussão tão importante para o programa e para a sociedade em geral. Deixamos uma última questão para nos despedirmos, deixando um recado para as futuras gerações. No túnel do tempo, se você pudesse deixar um recado para os próximos PITs, o que você falaria para eles?
É porque no programa PIT você vai viver uma experiência única. E você não vai viver essa experiência em nenhum outro lugar. Então, pega todo o aprendizado aqui, todo o tempo de experiência que você teve, que não é muito, mas já dá pra ter uma experiência, sabe? E investe nisso, porque você tem a oportunidade que muitos jovens não tiveram de estar aqui dentro, de ver o mundo com um olhar diferente, e quando chegar lá fora, muitas pessoas não têm esse olhar do mesmo modo que você tem. É, não tem essa equidade aqui dentro. Aproveita cada oportunidade, cada oficina, cada curso que eles falaram pra você fazer. Se os seus supervisores te chamar a atenção, pega o que aquele pega, né? Leva pra sua vida o que ele falou, o que ele vai te falar. Porque ele tá falando, de certa forma, porque ele sabe que lá na frente você vai precisar daquilo.
É realmente isso, a gente tem muitas oportunidades aqui dentro, eles proporcionam isso pra gente, diversificar os cursos para que você escolha algo para você fazer de acordo com o que você gosta de fazer.
Sim.
Então, aproveite isso e adquira muito conhecimento, porque, como eu já ouvi muitas pessoas dizendo, conhecimento é a única coisa da vida que ninguém pode tomar de você. E aproveite para fazer muitas amizades, para se levar até até o fim da sua vida e lembrar dos últimos momentos que você passou aqui, porque com certeza vai te marcar.
Vai em todos os eventos que eu tentei por te colocar ali. Colocou ali o evento, vai acontecer esse tal dia. Vai, gente. É uma oportunidade única também.
É tão bom ser da
uhum. Os eventos que a gente tem como pitch todo final do ano.
Confraternização.
A confraternização, uhum. Gente. E tem muito pitch que não vai, sabia? Tem muito pitch que não vai. Então, gente, pra vocês, os outros pitch que vão vir, vão. É muito legal. E é uma experiência única.
Bom. O papo está muito bom, muito boas colocações e contribuições de vocês. Bom, mas caminhamos para o fechamento do programa. Queremos agradecer a participação de todos, de vocês, Pits, por contribuírem nessa discussão tão importante para o programa e para a sociedade em geral. Agradecer também a coordenação do PIT, a todos os colegas, aí, supervisores, apoiadores, coordenadores, estagiários, que têm apoiado esse programa, esse projeto aí incrível.
Esse foi o primeiro Pod Pitch, que venham muitos outros. Até a próxima, pessoal!
Pod Pitch! Pod Pitch! Pod Pitch! Cidadania!